Mundo Ativo, sua rádio, seu portal.
Notícias em Foco.
Bom dia, eu sou o Lucas Cardoso pela Rádio Audiativa, esse é o Notícias em Foco e hoje é quarta-feira, 31 de maio e agora são 10h54. Como primeira notícia do dia, aí, o Pedro Henrique vai trazer uma novidade sobre o Maracanã. Fala aí, Pedro, qual é a novidade?
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Olha, Lucas, notícia boa para os turistas que visitam o Rio. O Tour do Maracanã será reaberto amanhã para visita ao estádio mais famoso do Brasil. Os ingressos já estão disponíveis pela internet e as compras na bilheteria começam apenas no dia da abertura. Com duração de 40 minutos, o passeio poderá ser feito com guias bilíngues ou individualmente. A maior novidade da reabertura do tour são as peças cedidas por Zico, que fazem parte de seu acervo pessoal. Entre as mais emblemáticas, que vão emocionar os torcedores do Flamengo, estão a camisa do Galinho quando foi tricampeão pelo time em 79, a faixa de campeão do mundo em 81 e a bola do último jogo em que atuou como técnico da equipe japonesa Kashima Antlers. O vestiário contará com as camisas dos 20 clubes que participam da Série A do Brasileirão deste ano. Tá certo, Lucas?
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
E agora a gente vai conversar um pouquinho com o Renner. Ele vai trazer algumas notícias, ou a notícia sobre as contas aí da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Desculpa.
Pois é, Lucas. Bom dia. A crise econômica do Estado do Rio ganhou mais um capítulo importante esta semana. O Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas do governo de 2016 de Luiz Fernando Pezão e Francisco Dornelles, em sessão plenária realizada nesta terça-feira na sede do órgão. O relatório do TSE aponta quatro irregularidades graves cometidas pela gestão do Executivo. A não aplicação mínima de 12% das receitas tributárias na área da saúde, além de ausência de repasses obrigatórios à educação e desenvolvimento científico. Em defesa, o Executivo alegou que o estado de calamidade pública declarada pelo Estado justificaria os repasses fora dos percentuais mínimos. O processo de aprovação das contas agora segue para a Assembleia Legislativa do Rio, que ainda não tem data para avaliar o processo.
Muito obrigado, Renner.
Paz.
E agora o Lucas Abreu vai trazer para a gente aí algumas informações aí sobre o panorama político país aí. Fala aí, Lucas.
Bom dia, Lucas. Uma terça-feira de derrotas para o presidente Michel Temer. A primeira das derrotas foi o Osmar Serralho. Ele decidiu não assumir o Ministério da Transparência e vai voltar para a Câmara dos Deputados.
Ressentido.
Com isso, o deputado federal Rodrigo Rocha Lures, aquele envolvido na mala com 500 mil reais, implicado no processo da JBS, perde o seu mandato porque é o primeiro suplente do estado do Paraná. Acontece que nenhum dos outros deputados federais do Paraná, do PMDB, querem assumir um ministério para salvar Temer. Né? São eles João Arruda, Hermes Pancianello e Sérgio Souza. Eles são do grupo político do senador Roberto Requião, adversário político e praticamente um senador da oposição. A segunda derrota de Temer veio do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Edson Fachin decidiu desmembrar em dois processos, um para ele e um para Aécio Neves, a delação da JBS. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, isso, continua investigado no seu processo, e Rodrigo Rocha Lures fica atrelado ao processo do presidente Michel Temer. A preocupação é que agora que Rodrigo Rocha Lures não tem mais o foro privilegiado, ele possa vir a ser preso, já que houve um pedido de prisão dele pelo ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, que negou o pedido justamente alegando o foro privilegiado. O temor no Palácio do Planalto é que Rocha Lures decida por uma delação, especialmente pelo fato da sua esposa estar grávida de 8 meses. A semana, como se tivesse sido tranquilo até agora, a semana promete ser bastante agitada em Brasília.
Valeu, obrigado, Lucas.
Nada, um bom dia.
Ciência e tecnologia.
E é isso, a Luísa Tavares vai trazer para a gente algumas informações sobre ciência.
A editora Springer Nature, gigante das publicações científicas, criou uma iniciativa chamada Change the World. O objetivo do projeto é selecionar os trabalhos publicados em suas revistas, destacando aqueles que têm maior potencial de transformar o mundo. A multinacional, que tem quase 13 mil funcionários e um faturamento equivalente a 5,2 bilhões de reais por ano, pretende destacar 180 trabalhos de todas as disciplinas científicas que consideram ter mais impacto social. Ficou curioso para saber quais são os trabalhos que podem mudar o mundo? A seleção Change the World de artigos científicos da Springer Nature está disponível no site da revista até o final de julho.
Obrigado, Luísa.
Cultura.
Então, Maria Carolina vai falar um pouco para a gente sobre cultura. Ela trouxe uma notícia sobre uma palestra que vai acontecer aqui no Rio. E ela vai dar mais detalhes aí.
Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte. Que tal experimentar um pedacinho da Roma Antiga Carioca no próximo sábado? É isso mesmo. Nesse dia 3, vai acontecer no Palácio do Catete uma palestra especial que vai apontar traços da Roma Antiga no local. Além disso, será mostrada toda a relação do ambiente, que é o atual Museu da República, com a história brasileira. O professor Douglas Libório, que ministrará a palestra, fala um pouquinho mais sobre o assunto.
Muitas vezes nós passamos de forma muito batida sobre vários símbolos muito importantes, né? Nós achamos que o Brasil está muito distante da cultura antiga. E como nós passamos por esses símbolos totalmente despercebidos no dia a dia, não temos sensibilidade para entender essa relação. Então a gente vai tentar trabalhar bastante como essa relação é muito presente, e sempre está ao nosso redor.
Valeu, Douglas. O valor da palestra é R$ 20,00 e já inclui a entrada e o certificado de participação. Para mais informações, procure o evento no Facebook. É Conhecendo a Roma Antiga Carioca, palestra.
Obrigado,
obrigada.
Valeu, Maria Carolina.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E agora sobre a rodada dos cariocas no futebol, Kleber Pizão.
É isso aí, Lucas. Bom dia pra galera que tá ligada aí. Olha, hoje é dia de Copa do Brasil para dois clubes cariocas. O Botafogo entra em campo na Ilha do Retiro, no Recife, para enfrentar o Sport às 9h45 da noite. Jogo válido pelas oitavas de final, jogo da volta. No primeiro duelo aqui no estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu no último dia 26 de abril, faz tempo já, por 2-1 com dois gols do atacante Guilherme. O Alvinegro joga pelo empate, derrota por 1-0, classifica a equipe pernambucana pelo gol marcado fora de casa. O Fluminense também entra em campo um pouco mais cedo, às 7h30 da noite, no Maracanã, também válido pelas oitavas de final, jogo da volta da Copa do Brasil. Primeiro duelo, 3-1 para o Grêmio lá em Porto Alegre. Para se classificar, o Fluminense precisa vencer por 2-0. Vitória por 3-1 leva para os pênaltis e caso o Grêmio faça dois gols, o Flu precisará de três gols de diferença para se classificar. Valeu, Lucas.
Jogo duro pro Fluminense, hein?
Mais um.
Pois é, e agora a gente vai trazer algumas informações aí sobre tecnologia. A Nadine, ela vai falar pra gente uma novidade do Instagram. Fala aí, Nadine.
Variedades. Fique ligado nas novidades da semana.
Bom dia! O Instagram é considerado a pior rede social para a saúde mental dos jovens, segundo pesquisa do Reino Unido. Na enquete, cerca de 1.500 pessoas, com idades entre 14 e 24 anos, avaliaram aplicativos populares em quesitos como ansiedade, depressão, solidão, bullying e imagem corporal. Em resposta, o Instagram disse que uma das suas maiores prioridades é manter a plataforma como um lugar seguro e solidário para os jovens. O estudo da Sociedade Real para a Saúde Pública na Grã-Bretanha sugere que as plataformas avisem, através de um pop-up, toda vez que houver uso excessivamente intenso das redes sociais e que identifiquem usuários com problemas de saúde mental.
Essa foi Nadine Ximenes com as notícias sobre tecnologia. E agora o Lucas Abreu ele vai voltar e vai falar pra gente um pouco dessa situação que tá acontecendo lá no Nordeste, das chuvas, das enchentes. Fala aí, Lucas.
Bem, no estado de Pernambuco já são 55.100 desabrigados. Né? Desses desabrigados, são 3.081 pessoas que perderam as suas casas e 52.095 pessoas desalojadas, ou seja, elas tiveram que ser removidas das suas casas. Segundo o governo do estado, já são 24 cidades em situação de emergência e temos já 3 pessoas mortas, a ocorrência de 3 pessoas mortas. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que a chuva diminuiu de intensidade e vai continuar assim até o final da semana, mas que ela permanece. Então, o estado de alerta ele deve permanecer. Ainda, segundo o INMET, o aumento da chuva agora vai se dar nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.
Obrigado, Lucas. Nesta quarta-feira, a previsão é de céu nublado, a parcialmente nublado e sem chuva, com névoa em algumas localidades. Os ventos serão fracos e moderados, as temperaturas estarão estáveis, com máxima prevista de 30 e mínima de 16. Este foi o Notícias em Foco, quarta-feira, 31 de maio, agora são 11 horas e 3. Muito obrigado e para vocês que sempre acompanham a rádio aí nas manhãs, fiquem ligados na nossa programação ao vivo, segundas, quartas e sextas, sempre das 8 às 11 da manhã. E nessa sexta vai rolar um episódio novo aí sobre no nosso programa Passaporte Musical. A gente vai falar um pouco sobre a música da Rússia. Então, se você estiver interessado, vale acompanhar na sexta-feira, na parte da manhã aí, provavelmente às 10 horas, certo? Muito obrigado. Esse foi o Notícias em Foco pela Rádio Audioativa. Obrigado, bom dia.
Audioativo, sua rádio, seu portal.